Café com Notícias está aqui para a entrevista. Vamos conversar com o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho. Deputado, bom dia.
Bom dia Hélio, bom dia comunidade Iraí, o vice Samarabá. Prazer falar com o amigo.
Prazer é nosso, deputado, que bom conversar com o senhor para falarmos sobre sua atividade que vem desempenhando mais uma vez junto ao Parlamento Federal. Muitos assuntos pertinentes à sua atividade, mas a curiosidade que se tem, deputado, de uma proposta sua para o corte de 30% do salário dos deputados para serem aplicados no combate do vírus. Pode prosperar essa ideia do senhor?
Pode. Eu diria mais, deve prosperar, Hélio. Eu tenho uma leitura assim que o mundo está sendo atacado aí por uma alienígena, um extraterrestre. E não é virtual, é real. É uma guerra, realmente. E nós não temos aí a Liga da Justiça, como diz a gurizada, o Quarteto Fantástico, o Superman, a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, nem o Incrível Hulk. Ou seja, os nossos heróis são quem? Os médicos, as enfermeiras, que aliás, essa semana foi a semana do enfermeiro, da enfermeira, né? A minha homenagem a eles todos, mas são os nossos heróis que inclusive estão morrendo. 13 mil... Veja bem, 13 mil enfermeiros, enfermeiras, médicos foram infectados. E já 100 deles morreram. São os agricultores que estão aí produzindo, os caminhoneiros que estão transportando, o pessoal da segurança, ou seja, são seres humanos que estão na linha de frente nos defendendo. E nós, os políticos, o que, que nos cabe? Nós temos a obrigação, o dever, a missão de dar suporte, dar proteção, dar armas, instrumentos para que esses nossos heróis na linha de frente da batalha possam fazer um bom combate. E, consequentemente, nós temos que fazer a nossa parte. E aí eu interpreto que, a começar pelo próprio exemplo. O deputado abrir mão de 30% do seu salário é por um período, não é para sempre. É por 3 meses, 4 meses, enquanto durar a pandemia. Esse dinheiro vai para um fundo e esse fundo, uma vez aprovado pela Câmara, ele vai estimular que os senadores também façam a mesma coisa. Sabes que um exemplo vale mais do que 1.000 discursos, vale mais que 1 milhão de palavras. E se os senadores entram na senda do mesmo caminho, e os deputados estaduais, e os governadores, os juízes, os promotores, o Poder Judiciário também não podem ficar quietinho aí na hora da briga, tem que dar sua contribuição nesse esforço de guerra. Ou seja, nós podemos fazer uma grande corrente do bem e buscar esses recursos para fazer aí, estruturar os hospitais, melhorar a questão dos leitos hospitalares, de UTIs, máquinas de respiração. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer.
Deputado.
De mais a mais, não adianta tu ter dinheiro no bolso, ter o dinheiro na laiaca, ter o dinheiro no fundo, e o vírus do pulmão vai morrer com o dinheiro na mão.
Deputado.
O caixão não tem gaveta. Então, nessa hora, nós vamos todos nos ajudarmos. E é isso que eu estou propondo, é isso que eu estou cobrando, e eu tenho esperança que isso venha a acontecer, porque é um bom exemplo que precisa acontecer no país.
Com exceção do deputado Maldaner, seu parceiro de Parlamento Federal, do MDB de Santa Catarina, Celso Maldaner, não vi ninguém se coçar nesse sentido ainda lá no Parlamento em cortar parte de seu salário. O senhor não acha que vai ficar falando sozinho nessa questão?
Eu começo dando o meu próprio exemplo. Eu falei isso para o Maldaner é meu parceiro, teu vizinho aí também, do outro lado do Rio Uruguai. Eu já dei o meu próprio exemplo, porque tu sabes que a gente precisa também ter muito claro uma coisa que eu faço, uma coisa que eu digo, outra coisa que eu faço. E é melhor tu fazer o que está dizendo, e eu estou dizendo o que estou fazendo. Ou seja, já doei 2 meses do meu salário para entidades, APAE, hospitais, Liga do Combate ao Câncer, enfim, para quem está na linha de frente. Mas eu não queria fulanizar, eu não queria eu doar o meu salário. Eu queria que todos fizessem um grande projeto coletivo. E eu vou ficar insistindo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou dar o meu exemplo e fazer a minha parte. Agora vai ficar feio para o Parlamento, se o Parlamento não acatar, não acolher uma atitude dessas que para mim tem relevância, tem importância, tem significado. A mesma coisa, por exemplo, a questão do fundo eleitoral, é na mesma linha, né? São 2 bilhões e 34 milhões de dinheiro reservado para a eleição de 4 de outubro, cuja eleição vai provavelmente ir para novembro, eu acho que vai para dezembro, vai ser adiada, mas enfim, não é justo ficar guardando um dinheiro para uma eleição daqui 6, 7 meses, e sendo que as pessoas estão morrendo agora. O eleitor de quem tu quer o voto está morrendo, tu não socorre ele, quer que ele vote nele depois em ti. Quer dizer, o mínimo que o político precisa ter nessa hora é um pouco de vergonha na cara e fazer a sua parte. Ah, mas e a eleição depois? Depois a gente vê. Eu vou te dar um exemplo, Hélio. Eu sou interiorano aí do fundo da grota, no interior das Missões, lá em Santo Augusto, onde meu pai foi assentado. Uma família de 12 irmãos. Uma vez, uma irmã minha, nós somos seis homens e seis mulheres. Uma irmã minha ficou doente e não tinha SUS, não tinha plano de saúde.
Não tinha televisão.
Vendeu 3, 4 porquinhos e foi para a cidade e levou a menina que estava doente lá, se contorcendo de dor, pagou a consulta médica, pagou o exame médico que precisava ser feito e constatou que era um apendicite. Ela já ficou no hospital para cirurgia e o pai voltou para casa e vendeu a vaca de lei. Vendeu a nossa vaquinha de lei. Salvou a minha irmã. Você foi a vaca. Depois, após que eu cria uns porquinhos, o pai comprou outra vaca de lei, ou seja, recuperou a economia. Mas salvou a vida. Nessa hora a vida fala mais alto e a gente tem que usar a economia para salvar vidas. A economia ajuda a saúde e a saúde salva a vida. E depois a vida com saúde vai ajudar a salvar a economia. É assim que nós temos que fazer.
Bom, deputado Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, conversando conosco aqui. Deputado, interessante que a gente aborde esse assunto também. O senhor é um dos esteios do PDT Gaúcho, atua na estrutura do partido há muitos anos, tem uma linhagem que a gente sabe, não tem envolvimento com nenhum tipo de problema, nunca foi citado em caso nenhum. Em resumo, é autêntico e fala o que pensa. Nós temos um presidente da República que é meio jeca entre nós. No se pronunciar, no falar, na postura, volta e meia xinga alguém, é meio duro nas suas posições, mas ele tem auxiliado financeiramente os seus entes federados, a população, nos mais diversos sentidos. Como o senhor avalia isso?
Olha, eu digo assim, ó. Eu não votei no presidente Bolsonaro, eu votei no Ciro Gomes. E fez 14 milhões de votos, ficou no coração do povo, mas não foi quem se elegeu. Quem elegeu foi o Bolsonaro. Eu respeito e reconheço, até para mim também ser respeitado e reconhecido, né? Não voto os projetos de acordo com o autor, tipo assim, ah, é do Bolsonaro, é bom. Eu não sou puxa-saco. Ah, é do Bolsonaro, é ruim. Eu não sou do quanto pior, melhor. Como diria o Brizola Velho, eu vou examinar o conteúdo. Se o conteúdo é bom, absolutamente não há nenhum problema. Não precisa olhar para frente. É para frente que se anda. E o símbolo de andar para frente é o carro. E tem um para-brisa bem grande e 2 ou 3 retrovisores bem pequenos. É para te olhar bastante para frente e pouco para trás. Para a gente não dar com a cara no muro. Bom, é como eu vejo e como eu acho que tem que ser. Qual é o problema do Bolsonaro? O problema do Bolsonaro é que ele briga com muita gente. E isso atrapalha ele, o governo dele, enfim, ele precisa focar mais na gestão dele. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Nós todos estamos, Hélio, num barco chamado Brasil. E se a gente afundar o barco, não se engane. Todos, absolutamente todos, vão se molhar, alguns vão se afogar e outros tantos vão morrer. Então a gente precisa ter muito claro que eu é que não vou sabotar esse barco, eu não vou torcer que o barco afunde. O máximo que eu vou dizer, olha capitão, cuidado que o barco está à deriva, que o barco está sem comando, que o barco vai para as pedras. Então nós precisamos ter clareza isso. E falta só esse foco do Bolsonaro. Ele tem que brigar menos e governar mais, porque daí ele vai e briga com o pessoal com o Rodrigo Maia. Ontem ele se abraçou com o Rodrigo Maia, felizmente. Porque não adianta nós brigar a Câmara com o Senado com o presidente com o STF, que briga com a imprensa, que briga com a OAB, que briga com o ministro dele mesmo. Era Deus do céu, Moro na terra, agora é Deus do céu e Moro no inferno. Então não adianta essa briga. A nossa briga tem que ser contra o coronavírus. O inimigo dos humanos não são os humanos, é o bicho. E esse bicho tem que ser enfrentado por todos os humanos de mãos dadas, abraçadas. Se tu olhares, velho, olha aqui, ó, eu pego aqui por Porto Alegre. O Marquesan estava mal na fotografia e se levantou brigando com o bicho. Ou seja, organizou Porto Alegre. O próprio Eduardo Leite, governador, tomou medidas em relação ao governo do Estado. Os presidentes de todos os países, no começo desconfiaram do bicho, desdenharam do bicho, e depois viram que o coronavírus era perigoso e se uniram e defenderam a nação, e cresceram. Então, o Bolsonaro pode crescer muito se ele assumir esse comando de combate ao coronavírus, brigar menos e governar mais. Tem tudo para fazer isso. Agora, tem que parar com a briga. Ser bronco é no jogo. Dizer umas palavras mais duras é do jogo, não é esse o problema. O problema é quando tu tira o foco, briga demais e governa de menos. Tem que governar demais e brigar de menos. É isso que precisa e ele pode fazer. E é o que a gente espera dele, porque ele é o chefe da nação. Ele é o líder mais importante do país. A gente espera um pouco mais dele e eu torço que ele faça. Gostei que ontem ele falou com o Rodrigo Maia, ele tem que conversar com o Alcolumbre, ele tem que conversar com todo mundo. Porque ele é o chefe da nação, ele é o governante. E é isso que o Brasil precisa, e o Brasil precisa dele nesta hora.
Deputado Pompeu de Matos, é a jornalista Franciele Pereira. Bom dia.
Bom dia, Franciele. Prazer falar com a amiga.
Prazer é meu. Deputado, o senhor tem uma proposta para antecipar a restituição do imposto de renda de pessoa física. Explique um pouquinho sobre isso.
Olha, tu sabes que essa questão do imposto de renda, do leão, como eu gosto de chamar, ele tem umas garras, umas unhas, sinceramente. E ele fica mês a mês, durante todo o ano, arrecadando o tal de imposto retido na fonte. Todo mês ele tira um pouco do teu salário. Quem tem salário é funcionário público, é nomeado, concursado, carteira assinada, todos pagam, porque quem ganha aí 1.800 pila já paga imposto de renda, como se isso fosse uma renda. Isso é uma miséria, mas infelizmente a tabela do imposto de renda está defasada 100%. É uma coisa meio maluca. E os governantes todos dizem que vão atuar, que vão atualizar e não atualizam. Eu tenho um projeto para atualizar, infelizmente não consigo votar o projeto. Bom, mas o que é fato é que todo mês eles tiram um pouquinho do teu salário e sempre tiram a mais do que tu deve. Tanto que no final do ano tem o tal de imposto a ser restituído. Né? O imposto retido, ele vai ser restituído. Tu apresenta o imposto de renda e o governo te devolve, só que ele leva mais um ano para te devolver aquilo que é teu. Ora, em tempos de pandemia, o mínimo que o governo tem que fazer é devolver imediatamente o que não é dele. Como diz a Bíblia, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao governo que ele pertence e ao povo o que é seu. E é isso que eu quero. Então, que em 30 dias, declarado imposto de renda, o governo devolva, especialmente para os mais idosos, aqueles acima de 60 anos, e aqueles que ganham aí abaixo de 7 mil, que é o teto do INSS. Ou seja, esse dinheiro pode ajudar as famílias a enfrentar o coronavírus, a se proteger, a fazer a quarentena, o distanciamento social, comprar mantimentos, comprar remédio. Esse dinheiro o governo não precisa, até porque não é dele e está disponível, ele vai devolver, já que vai devolver, devolva já, porque o povo está precisando agora. Quem tem fome tem pressa, e tem pressa quem tem fome, quem tem necessidade. Essa é a razão do projeto e por isso a minha briga.
Deputado Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, muito obrigado pela sua participação no nosso Café com Notícias. Sempre é um prazer, uma satisfação conversar com o senhor.
Hélio, tu me permite um 30 segundos, até em homenagem à Franciele, que também fez a sua intervenção. Eu tenho um projeto, espero que seja aprovado essa semana que entra, pedindo que a licença maternidade, das mulheres, naturalmente, né, que hoje é de 4 meses ou 6 meses, conforme o caso, que ela seja prorrogada por mais até 3 meses, para que a mulher não tenha que voltar da licença maternidade no meio da pandemia. Tu imagina, a mulher não tem onde deixar a criança, porque não tem creche, não tem escola, porque estão fechadas, né? E ela volta no meio da peleia, aí pega o vírus, leva para a criança, tu viu a tragédia. E o barato sai caro. E eu quero exatamente que essa mulher tenha prorrogado a licença maternidade para proteger a vida. Hoje, as famílias têm um, dois, no máximo três filhos. Então, é um momento único na vida da família. E esse momento único tem que ser protegido. E eu espero que esse projeto seja aprovado quanto antes, até porque já aprovamos alguns, o FIES já foi aprovado, para que os jovens não paguem o FIES por, até dezembro, pague só depois de dezembro. Os jovens estão devendo para o FIES aí, que é o financiamento estudantil, né? Então, eles já, é um projeto meu, já foi aprovado, e que eles estão suspendendo esse pagamento, cujas prestações vai para o final do contrato. Então, são coisas boas assim que nós estamos fazendo para beneficiar o nosso povo, nossa gente, na hora da pandemia.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.